microfone, aqui, não, embora quase um gesto mecânico, se calhar desnecessário. Mas só para dizer que realmente eu acho que é sempre desagradável do ponto de vista do interesse da Assembleia da República deixarmos as cadeiras completamente vazias, não haver ninguém. Portanto, essa solução pode ser uma solução, se for possível fazer o historial que retrate essa solução do passado. Aquilo que eu me comprometo a fazer é submeter a questão à direção da minha bancada, defendendo essa realização, desde naturalmente que o PSD esteja de acordo. Não faz sentido.
Sr. Presidente, é para que fique registado, vai no mesmo sentido daquilo que o deputado Vitalino Canas disse, portanto, concordamos plenamente com a sugestão.
Muito bem, então vamos dar conta disto e confirmar esta possibilidade de audição na nossa comissão com data, com a data que está apontada para...
Eventualmente 14 de novembro, porque é antes da cimeira e é depois da...
14 de novembro, que é a terça-feira
depois
da nossa reunião da CAI.
Depois da apresentação do PTC.
O PTC não é 7? A seguir a reunião?
A semana seguinte.
Sim. Muito. Sim, se faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, não é nada específico em relação a esta reunião, não nos opomos que se faça.
Não. São os senhores embaixadores que manifestaram interesse.
Certo. Sr. Presidente, eu alerto só para o seguinte, que esse período é um período em que estamos a debater o Orçamento de Estado. É um período em que são as reuniões de especialidade com os senhores ministros. E é um período, eu falo pelo meu grupo parlamentar, admito que os outros também, em que nós, além das reuniões que temos por via das comissões em que participamos, muitas das vezes vamos a outras reuniões. Eu creio que nesse período se deveria evitar fazer outras reuniões para além daquelas que estão previstas no quadro do orçamento. Todos os anos se coloca esta questão do orçamento ser um período de facto particular e de haver uma maior atenção, tendo em conta a dimensão, a análise, as várias questões associadas à documentação e à discussão e as implicações que tem. A sugestão que faria é, se fosse possível, encontrar uma data fora deste período.
Sra. Deputada, esta data foi foi encontrada exatamente para ir de encontro à utilidade da reunião, porque os seus embaixadores querem reunir com as nossas comissões, Comissão dos Assuntos Europeus e Comissão dos Negócios Estrangeiros, antes da realização da cimeira da Parceria Oriental, que será em 24 de novembro. Por isso é que nós acedemos a este pedido. Nós temos alguma flexibilidade para perceber que as agendas também destas entidades têm também os seus constrangimentos. Por isso, Sra. Deputada, se o PCP entender estar presente, estará presente. Não será, obviamente, feita um escrutínio das presenças neste período. Se estiver estar presente, estará presente.
Sr. Presidente, se me permitir, eu acho que a questão não é se um partido pode ou não pode estar presente, e acho que as reuniões não podem ser marcadas de forma a que haja grupos parlamentares que não possam estar presentes. A questão não é essa e acho que não deve ser em função disso. Seria um princípio errado que se estaria a adotar no quadro da Comissão dos Assuntos Europeus. Eu agora não tenho presente aqui as orientações que muitas das vezes existem, Sr. Presidente. Eu até creio que no período do orçamento as comissões não devem reunir. Mas não tenho presente as orientações para este ano, por isso não vou estar a antecipar aquilo que não tenho aqui presente. Mas relembro que em momentos anteriores, no período entre a discussão na generalidade, eu estou-me a referir, entre a discussão na generalidade e a discussão, depois a votação final global, as reuniões de comissões ou não se realizavam só para aquilo que era estritamente necessário e que não poderia passar para outros momentos. Eu percebo a questão que a Sra. Presidente coloca, é uma solicitação de outras entidades, com um objeto concreto, que é uma iniciativa que se vai realizar a 24 de novembro, compreendo isso, que se procure uma data antes do 24 de novembro, mas que não colida também com os trabalhos da Assembleia da República e não se diga, se o seu grupo parlamentar não puder participar, não participa, porque eu creio que isso é que não é princípio.
Obrigada, Sra. Presidente. O que eu queria referir era o seguinte, evidentemente, sendo uma reunião, uma conferência a 24, para que a audição tenha algum significado, terá que ser antes do dia 24. Eu percebo as observações da deputada Paula Santos, mas parto do pressuposto, porque não tenho aqui o calendário das reuniões à minha frente, que a fixação desta data tem já a preocupação, tem já em conta o próprio calendário das reuniões das comissões no processo de debate orçamental. Se não for o caso e se coincidir com alguma reunião de debate orçamental, quer em comissões, quer em plenário, pediria então à Sra. Presidente que procurasse encontrar uma outra data. Mas à partida pensamos que têm que ser feitos esforços no sentido de que esta reunião, de que esta audição se faça dentro do calendário necessário, ou seja, antes do dia 24 de novembro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques.
Sra. Presidente, António Costa da Silva. Tentando ser prático e compreendendo, portanto, a posição da deputada Paula Santos, acho que é totalmente legítima, tendo em conta o próprio contexto da realização das reuniões com os ministros, portanto, e nessas audições significa que tem que haver empenho de muitos deputados. Aqui a questão central é da possibilidade ou não, na minha perspectiva, da agenda individual, se é possível enquadrar nesta data em concreto. Acho que era mais fácil verificarmos assim. Eu, por exemplo, reparo na minha agenda, que está aqui ao meu lado, eu dia 14 tenho o Ministro da Agricultura, onde vou participar nessa discussão. O que significa que, se for na parte da tarde, não tenho nenhum impedimento, pelo visto é na parte da tarde. Se cada um verificar que nesse dia não tem nenhum impedimento, porque eu, por exemplo, no caso do meu distrito, não vou aos ministros todos, como é evidente. Alguns que são das comissões onde pertenço, também não coincido. Se isso acontecer, eu acho que individualmente podemos verificar na nossa agenda se temos condições para estar presente ou não. E ao PCP, como é só ser a deputada, portanto, ou deputado que a substitui, é relativamente fácil verificar essa possibilidade, digo eu, mas deixo à vossa consideração, mas compreendo perfeitamente a questão que coloca.
Obrigada pelos contributos. Temos uma solução. A única solução que temos ou é esta de compreensão e flexibilidade, ou então dizermos pura e simplesmente aos senhores embaixadores que pediram esta audição à Comissão dos Assuntos Europeus que, devido a disposições regimentais, que não podemos fazer a audição neste período, porque, como sabem, desde o dia 6 de novembro até ao dia da votação, que é o dia 27, haverá este impedimento na segunda-feira, que é o contacto com o eleitorado, que é o dia 20, no dia 21 de comissões parlamentares e 22 de comissões parlamentares. Podemos tentar ver se os senhores embaixadores podem estar presentes num destes dias. Vamos tentar ver isso. Vamos tentar apurar se no dia 21 ou 22 têm disponibilidade para estar presentes. Se não puderem, damos conta dessa situação e pedimos então a flexibilidade que apelou o senhor deputado António Costa da Silva. Ficamos então... Muito bem, vamos tentar apurar. Muito bem, passamos agora à questão da lista de temas para debate com os comissários, com os senhores comissários. Recebemos a proposta foi enviada, recebemos as seguintes propostas de aditamento. Por parte do Grupo Parlamentar do PS, o Mercado Único da Energia e Interligações Energéticas do MIBEL, a França. Da parte do Grupo Bloco de Esquerda, acompanhamento da implementação do regulamento da Europol e do respectivo Grupo Interparlamentar de Escrutínio. Está dado conhecimento disto, não há nenhuma oposição. Muito bem. Passamos então agora a outro ponto que tem a ver... Sim. Então,
eu estou aqui um pouco de paraquedas, espero não estar a cometer nenhum lapso. Nesta iniciativa, portanto, que já está toda programada, o PSD tem uma sugestão. Portanto, às 10h45. Não é a mesma.
Não é um ponto do programa. São propostas de temas que nós vamos dar ao Colégio de Comissários para quando vierem, ou tiverem possibilidade, para terem connosco.
Ah, não é para este seminário. Então retiro que era a palavra para este seminário. Peço desculpa.
Está esclarecida então a questão. Muito bem. Se houver. Só a indicar o grupo parlamentar do PS e o Bloco de Esquerda, se os presentes grupos que não apresentaram podem vir a apresentar os temas para este efeito. São aditamentos aos temas que já tinham sido indicados. Vamos passar então agora à questão do programa de trabalho e à lista de convidados para a audição do programa de trabalho da Comissão Europeia. Tem convosco a lista de convidados, tem o projeto de programa.
Já foram convidados?
A lista de convidados e o projeto de programa. Lista de convidados, parece-me que não há nada.
Tenho. Sra. Deputada Margarida Marques. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer o trabalho de início da preparação deste encontro, quer o projeto de programa, quer a lista de convidados. Penso que poderemos discutir as duas coisas ao mesmo tempo. No que diz respeito ao programa, tinha apenas uma observação, que não é uma questão de princípio, mas é apenas para responder aos pontos de interrogação que estão aqui. Ou seja, eu acho que ganharíamos tempo tempo para a discussão do programa de trabalhos da Comissão e ganharíamos no sentido de termos uma sessão de encerramento apropriada. E, portanto, a minha sugestão é que, sim senhora, o Sr. Presidente da Assembleia da República abrisse a sessão, está ainda para confirmar, e que o Sr. Ministro dos Estrangeiros, em vez de folgar ao final da manhã, encerrasse os trabalhos e prescindíssemos desta conferência aqui ao final da manhã. Ficaríamos com uma manhã mais alargada para discutir o programa de trabalhos da Comissão e penso que resolveríamos, caso a agenda do Sr. Ministro seja compatível, estes três pontinhos de interrogação da sessão de encerramento. Relativamente à lista de convidados, parece-me que responde bem já à primeira discussão que tivemos na última reunião. Eu tinha, no entanto, uma correção a propor e, por um lado, e por outro lado, algumas propostas adicionais a fazer. Na correção a propor, peço desculpa a quem preparou este trabalho, diretor do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, representação da Comissão Europeia em Portugal. Portanto, se é diretor do Gabinete do Parlamento, é diretora da representação da Comissão Europeia. Portanto, penso que termos a mesma terminologia, ganhamos com isso. Relativamente às propostas adicionais, eu sugeria que fosse convidado a assessoria para os assuntos europeus do Sr. Presidente da República, a assessoria do Sr. Presidente da República que faz a ligação com a Assembleia da República, que fosse convidado o Movimento Europeu em Portugal e os Friends of Europe em Portugal, o Centro de Informação Jacques Delors é Centro de Informação, não é Centro de Formação, a não ser que tenha mudado, é possível que eu não tenha acompanhado. E depois há aqui uma área sobre a qual eu tenho algo... É isso. Relativamente a uma área, eu devo dizer que não tenho propostas concretas, tenho apenas, mas talvez possa também eu própria ou os colegas aqui à volta da mesa pensarmos um bocado mais nisto. Não tenho uma proposta concreta, tenho apenas um princípio. Eu acho que nós ganhávamos em convidar para este seminário gente ligada ao virtual, blogs, Facebook, Twitter, na área das questões europeias. Portanto, procurarmos, identificarmos alguns blogs que tratem as questões europeias e algumas páginas, perfis que estejam muito concentrados nas questões europeias. E, portanto, penso que ganharíamos com esse debate, que tem normalmente um efeito multiplicador. E, portanto, são estas as minhas propostas para este seminário.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Costa da Silva.
Sr. Presidente, sobre este assunto, há pouco tinha-me antecipado. E, de facto, a proposta vai no mesmo sentido, a alteração da participação do Sr. Ministro mais para o fim da sessão, para o encerramento, eventualmente. Aqui até parece um pouco desenquadrado, portanto, a intervenção do Sr. Ministro.
Sr. Presidente, não trazia propriamente nenhuma sugestão, mas aproveitando a oportunidade para manifestar uma opinião. Nós temos, não se prende com esta iniciativa em concreto, nem se prende com esta comissão em concreto, é uma consideração que temos mais geral, mas até tendo em conta a proposta que foi aqui feita do Sr. Ministro poder encerrar esta iniciativa. Nós, sendo uma iniciativa da Assembleia da República, nós consideramos sempre que quem deve ter o maior protagonismo, permitam-me utilizar esta expressão, deve ser naturalmente a Assembleia da República. E consideramos que as iniciativas na Assembleia da República, obviamente que há espaço para os membros do Governo poderem participar, mas deveríamos procurar, por exemplo, aberturas, encerramentos, que pudesse ser sempre alguém da Assembleia da República e deixava esta nossa opinião relativamente a esta matéria. Como digo, não é em relação a esta iniciativa, não é em relação a esta comissão, é uma consideração que temos mais geral, que naturalmente o Governo terá também as suas próprias iniciativas e terá os seus espaços, mas que na Assembleia da República devemos procurar não governamentalizar. Permitam-me utilizar a expressão.
Muito obrigada. Sr. Deputado António Costa.
Na minha perspectiva, parece muito bem, sendo que na parte do encerramento, digamos assim, deve estar o Sr. Ministro na mesma, sendo que poderá ser encerrado, por exemplo, pelo Sr. Presidente ou, eventualmente, um Vice-Presidente da Assembleia da República, que não faz sentido o Presidente abrir e encerrar, na minha perspectiva.
Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu percebo a observação da deputada Paula Santos e tenho tendência a segui-la. Penso que, neste caso concreto, tratando-se do programa legislativo da Comissão Europeia, que faz todo o sentido que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros esteja aqui, na medida em que, como nós sabemos, para a implementação, para o desenvolvimento do programa legislativo, também há, digamos, um papel do Governo, quer do ponto de vista do Conselho, quer do ponto de vista do debate aqui neste Parlamento, que tem capacidade para acompanhar e para monitorizar as posições do Governo no quadro europeu. E, portanto, como disse o Sr. Deputado, também achava que não fazia muito sentido que a meio houvesse aqui uma conferência do Sr. Ministro, mas uma intervenção final, formal, digamos, de encerramento de uma sessão, parece-me bem. Relativamente à preocupação global, estou de acordo com a Sra. Deputada.
Muito bem, vamos tentar estabilizar a lista de convidados com as sugestões da Sra. Deputada Margarida Marques. Não houve nenhuma objeção relativamente à participação inovadora dos bloggers e das pessoas ativas nas redes sociais. Por isso, vamos tentar fazer uma lista destas personalidades que têm este protagonismo nas redes sociais, de maneira a poder apresentar aqui uma lista mais ou menos demonstrativa das personalidades a convidar. Faremos isso na próxima semana. Se tivermos isso antes, divulgaremos através de e-mails aos senhores coordenadores. Entretanto, foi manifesto lapso a questão de não incluir os assessores da Presidência da República e que nomeou. Foi um lapso manifesto. Relativamente à sessão de encerramento, vamos ver se há possibilidade de haver uma personalidade ligada, a personalidade relevante ligada às questões parlamentares e à Assembleia da República em particular, que possa eventualmente encerrar, fazer o encerramento da sessão sem prejuízo de o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros estar também presente. Sem prejuízo de estar também presente o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros na sessão de encerramento. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Pareceu-me, ou seja, manifestar aqui esta tentativa também no encerramento, poder, além do Sr. Ministro, estar mais alguém. Eu creio é que deveria ser, foi sugerido o vice-presidente, um vice-presidente da Assembleia, a presidente da Comissão.
Ou ex-presidente da Assembleia.
É a presidente da Comissão. Agora, se nós vamos, mas é alguém que tem funções neste momento. Percebo a proposta da senhora presidente, mas sabe, há várias sensibilidades sobre as questões europeias, e se nós vamos convidar uma personalidade de fora de determinada sensibilidade, nós queremos todas as nossas sensibilidades. Não é uma questão de, não entenda dessa forma, mas creio que a minha sugestão era que fosse ou um vice-presidente atual ou a própria presidente da comissão, mas era alguém que neste momento está em funções, porque se fôssemos para, não entenda dessa forma, mas há de facto várias sensibilidades sobre esta matéria, e a questão da pluralidade é uma questão que nós sempre defendemos. Por isso, eu acho que a forma de não, que seja consensual entre todos, e eu estou a colocar de uma forma para que seja consensual entre todos, creio que era mais adequado alguém que estivesse em funções atualmente.
Pronto, está concluída. Ai, não está concluída ainda nada. Temos aqui um ligeiro problema. A sala do Senado, que nós estávamos a contar ter para a realização desta nossa audição especial, está ocupada com o Grupo Parlamentar de Amizade Coreia-Portugal. A possibilidade que nos dão é de realizar no edifício, no auditório do edifício novo. Vamos tentar sensibilizar o grupo de amizade para trocar, precisamente, porque a sala do Senado é uma sala mais, enfim, com características que são mais solenes. Se nos pudesse este grupo de amizade ceder a sala, trocando com o edifício novo, com o auditório do edifício novo, seria o ideal. E vamos tentar fazer isso. Vamos tentar. E é tudo. Os senhores coordenadores em mesa não têm mais nada
como
acrescentar em outros assuntos? Muito bem.
Ainda não acabou?
Já acabou.
Ah, terminou a reunião. Vou só lhe assinar que não assinei a presença.
Parecer muito.
Isto é o do ano passado?
Não. Este é a iniciativa.
Tenho este, mas agora tenho outra. Criativa, Europa Criativa.
Europa que é Criativa, 26, que é a orquestra. Não é? A orquestra.
Sim.
Juvenil.
Sim, certo.
Financiamento. Pronto.
Sim. Ok.
A comissão.
Isto já é uma proposta de parecer?
Não.
Que é a ascensão?
Não.
Ah, isso aqui era já a sua proposta de parecer.
Não, então ainda acabei agora de fazer aquele da Francisca. Isto não é.
Mas eu tenho que ter tempo para ler depois. Isto é para entregar até dia 26, não é?
Até para a próxima semana, já para a próxima reunião, terça-feira.
Mas terça-feira são 26, é dia 24?
Sim, mas depois já não temos outra reunião.
Ah, pronto, então tenho dois parceiros para mim para fazer para a semana.
Exatamente.
Este e depois. O que é que eu queria? Se faz favor. Queria que a Ascensão me imprimisse o do ano passado, que é para eu ver como é que se faz, etc.
Okay.
Que é para ver se. Porque há aqui algumas ideias que eu já estive a ler e que me interessava pôr aqui.
Do relatório. Estamos a falar das GOPs.
Das GOPs.
Do ano passado. Imprime-me
o relatório das GOPs. Das nossas GOPs. Se faz favor, está bem? Okay.
Ok.
E isto?
E o relatório
é que
da Comissão?
Como é que é? Eu leio. Tire os meus comentários, reúno com a Ascensão e digo o que é que quer, é isso?
Não, quer dizer, não tem que ser necessariamente assim. Eu acho que isto não tem grande relevância, se quer que diga. O princípio da sociedade aqui, zero. A comissão especializada vai dar parecer sobre isto.
Se é a
comissão,
cultura.
Que é a cultura. Se a comissão, eu acho que a comissão especializada já disser tudo sobre isto e não haver mais nada a acrescentar.
Portanto,
não
sei tem que ver com a Edith, quando é que eles aprovam?
Foram hoje, seria hoje, na reunião de hoje.
Está hoje, ok.
Portanto, se não houver nada a acrescentar, acho que não.
Pronto, então a Ascensão mande-me o relatório que eles aprovaram.
Anexamos
hoje.
Aquilo e dizemos que subscrevemos e não há nada, porque isto não é nada substantivo, são duas páginas.
Está bem,
é?
Okay. Certo? Isto certo. Sim. Agora, relativamente ao outro, a Ascensão imprime as GOPs.
Sim,
o relatório sobre as GOPs, as GOPs já tenho.
Sim, mas do ano passado, não é?
Sim, do ano passado.
Do ano passado. Este ano já tem aquele resumo que eu fiz daquela coisinha.
Tenho resumo,
não,
aquela
coisa e
isto.
Fiz isso, sim. Isso é cópia do que está, não é? Eu só sublinhei aquilo que eu
sim,
achava que era relevante.
Sim, mas eu já tinha lido ontem, pronto, já estive ali, já imprimi.
Pronto, ok.
Já imprimi
okay,
isto, sim, imprimi sim. As GOPs, o papel, já estive ontem à tarde, tenho trabalho em casa.
Eu mandei-vos também há bocado.
Um problema. Então, e porquê que isto...